Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro, uma história muito curta da vida na Terra Quatacésparimedes de anos em 12 capítulos, de Harry G., e uma obra de divulgação científica que condensa a trajetoria da vida terrestre desde a formal do planeta até a presença humana e as perspectivas futuras da biosfera. G., paleontólogo, biólogo evolutivo e editor da revista Nature por décadas, combina síntese histórica, biologia evolutiva e história natural para apresentar processos complexos sem depender de jargão técnico excessivo. O livro não pretende ser uma enciclopedia de todos os organismos ou eras geológicas, mas uma interpretação compacta dos grandes padrões que permitiram a vida surgir. Diversificar-se, sobreviver a catástrofes e transformar ambientes. Sua proposta central é mostrar que a evolução não é uma marcha linear rumo aos seres humanos, e sim uma sucessão de adaptações, contingências, tinceis e reinvenções. Vencedor do Prêmio de Livro Científico da Royal Society em 2022, destaca-se pela capacidade de tornar a escala do tempo profundo compreensível para leitores gerais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a compressão do tempo profundo em uma narrativa de 12 capítulos. Um dos aspectos mais distintivos do livro é a tentativa de tornar inteligível uma escala temporal quase impossível de visualizar. Em vez de apresentar 6 bilhões de anos como uma sequência exaustiva de eras, períodos e espécies, Henry G. organiza a história da vida em 12 capítulos sintéticos, privilegiando grandes viradas evolutivas. Essa escolha dá ao leitor uma noção de proporção durante imensos intervalos. A vida foi microscópica, marinha e quimicamente dependente de condições muito diferentes das atuais. Organismos complexos, vertebrados terrestres, mamíferos e humanos aparecem apenas muito tarde nessa cronologia. A estrutura curta não simplifica apenas por conveniência. Mas serva argumento a história natural precisa ser lida em ritmos desiguais, com longos períodos de estabilidade relativa interrompidos por transformações abruptas. Ao condensar a narrativa, Dee evita a falsa impressão de progresso contínuo e evidencia como a vida se desenvolve por acúmulo, ruptura e oportunidade. Ou o resultado é uma visão panorâmica que favorece compreensão concisa em vez de memorização taxonômica. Em segundo lugar, micróbios, oxigênio e a transformação química do planeta. O livro atribui grande importância às formas de vida iniciais, especialmente porque elas foram responsáveis por mudanças ambientais que tornaram possível a evolução posterior. Ao destacar organismos como bactérias e cianobactérias, Dee desloca o centro da história natural dos animais visíveis para processos bioquímicos fundamentais. A fotossíntese oxigênica, por exemplo, não é tratada apenas como uma inovação metabólica, mas como uma alteração planetária, a liberação gradual de oxigênio mudou oceanos, atmosfera e possibilidades energéticas da vida. Esse aumento de oxigênio também teve efeitos destrutivos para organismos adaptados a ambientes semi-segas, mostrando que uma inovação pode ser simultaneamente criadora e catastrófica. A partir da, tornam-se viáveis formas celulares mais complexas, metabolismo mais eficiente e, posteriormente, organismos multicelulares. A ênfase nesses processos ajuda o leitor a entender que a evolução não ocorre isolada do ambiente físico. A vida modifica as condições em que vive e, ou faz-lo, cria novas pressões seletivas. Essa perspectiva integra biologia, geologia e química em uma única história. Em terceiro lugar, extinção como regra histórica não como exceção trágica. Uma das contribuições interpretativas mais fortes da obra é tratar a extinção como elemento estrutural da história da vida. Dee não apresenta o desaparecimento de espécies apenas como desastre episódico, mas como componente recorrente de um planeta em transformação. Mudanças climáticas, movimenta ou de placas tectônicas, vulcanismo, alterações oceânicas, competição ecológica e impactos ambientais remodelaram repetidamente as condições de sobrevivência. Essa abordagem desloca Stinko de uma categoria sentimental para uma categoria histórica e evolutiva. Espécies, linhagens e ecossistemas podem parecer estáveis em escala humana, mas são temporários em escala geológica. A importância desse ponto está em evitar duas distorções imaginar que a natureza tende ao equilíbrio permanente e pensar que as espécies atuais representam um ponto final da evolução. Ao universalizar a possibilidade de desaparecimento, o livro também torna a presença humana menos excepcional. Isso não minimiza a gravidade das extinções atuais, mas as insere em uma compreensão mais ampla. A vida persiste não porque formas específicas sejam preservadas indefinidamente, e sim porque a diversidade evolutiva gera respostas novas a ambientes instáveis. Em quarto lugar, adaptação, contingência e mudanças de ambiente na evolução dos animais. G enfatiza que muitos grandes episódios evolutivos ocorreram quando organismos exploraram ambientes antes inacessíveis ou responderam a pressões ecológicas novas. A passagem da vida aquática para a terra firme, a diversificação de répteis, aves, dinossauros, mamíferos e primatas, e a origem de animais marinhos a partir de ancestrais terrestres ilustram esse padrão. O exemplo das baleias, derivadas de mamíferos com ancestrais terrestres, mostra como a evolução reutiliza estruturas existentes em contextos inesperados, em vez de projetar organismos do zero. Essa lógica é essencial para compreender a adaptação, características corpóreas são modificadas a partir de heranças anteriores, com limitações e possibilidades determinadas pela história de cada linhagem. O livro também sugere que a sobrevivência não pertence necessariamente aos organismos mais impressionantes, maiores ou dominantes em um momento específico. Mudanças ambientais podem favorecer grupos discretos e reduzir linhagens antes abundantes. Assim, a evolução aparece como processo contingente, dependente de acaso histórico, pressões seletivas e oportunidades ecológicas. Essa visão combate a ideia de uma escada evolutiva e reforça a imagem de uma árvore ramificada, constantemente podada e renovada. Por último, o lugar dos humanos em uma biosfera mais antiga e mais duradoura, embora chegue aos hominineus e aos humanos. O livro evita colocar a humanidade como finalidade da história da vida. A espécie humana surge como resultado tardio de uma sequência de contingências biológicas, climáticas e ecológicas. G menciona características evolutivas associadas à sobrevivência de linhagens humanas, incluindo aspectos reprodutivos e sociais. Mas essas características aparecem dentro de uma narrativa maior sobre adaptação e vulnerabilidade. Esse enquadramento é importante porque reduz o antropocentrismo comum em histórias da evolução. Os humanos são notáveis por sua cultura, linguagem e impacto ambiental, mas continuam sujeitos às mesmas condições gerais que moldaram outras espécies, dependência de ecossistemas, instabilidade climática, competição, cooperação e mortalidade de linhagens. Ao relacionar passado profundo e futuro, o livro também oferece uma perspectiva sobre o aquecimento global e a crise ambiental contemporânea. A história da vida mostra resiliência em larga escala, mas não garante a permanência de sociedades, espécies ou biomas específicos. O benefício intelectual dessa abordagem, de duplo ela, amplia a responsabilidade humana, sem transformar a humanidade no centro absoluto da natureza. Em conclusão, uma história, muito, curta da vida na Terra e especialmente adequado para leitores que desejam compreender evolução, paleontologia e história natural, sem enfrentar uma obra técnica extensa. Também interessa a estudantes, professores e curiosos que buscam uma visão integrada entre biologia, geologia e mudanças climáticas ao longo do tempo profundo. Seu benefício principal, ele intellectual reorganiza a percepção do leitor sobre escala, permanência e mudança, ao mostrar que a vida terrestre passou por alterações químicas, extinces em massa, reorganizasses ecológicas e inovasses anatômicas sucessivas, o livro ajuda a interpretar o presente ambiental com mais contexto e menos iluso de estabilidade, em comparação com outras obras de divulgação científica sobre evolução. Destaca-se pela extrema compressão narrativa e pela habilidade de selecionar pontos decisivos, sem transformar a síntese em superficialidade. Neo é o livro ideal para quem procura detalhes técnicos de paleontologia, listas completas de espécies ou debates acadêmicos aprofundados. Sua força está em oferecer uma visão panorâmica clara, literária e cientificamente informada, o diferencial de IDEA combinar concisão, amplitude temporal e uma reflexão madura sobre este encão à vida. Não é apresentada como linha triunfal atenuis, mas como continuidade frágil, inventiva e pessoal, da qual nos romanos são apenas uma parte recente. Se você quiser apoiar Henry G., você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponíveis aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!